No ar, Revista Universitária. Uma produção do Núcleo de Jornalismo da 104.7.
Boa noite, hoje é quarta-feira e o Revista Universitária está no ar comigo, Christian Fávaro.
Comigo, Vivian Barcelos.
E comigo, Karen Vieira.
Exposição Hoje Só o Coração Não Basta, trata do cenário cultural indiano.
E hoje reestreio na cozinha o quadro de culinária do Revista Universitária.
Além de tudo isso, nós estamos aqui nos estúdios da Rádio Universitária, ao vivo com cantores capixabas, Carlos Papel, Cicitônio Coelho, Sérgio Souto e Zé Moreira. Eles vão falar com a gente sobre um assunto que é bem legal, que é o projeto Bar Sem Porta.
É isso aí, o projeto ganhará sua segunda edição, a apresentação amanhã, que vai estar dentro do Noites Capixabas, no Teatro Marista, em Vila Velha, a partir das 8 horas da noite.
A entrada é gratuita, e já que nós estamos aqui com os nossos músicos, muito boa noite, meninos.
Boa noite.
O nosso Revista Universitária está no ar.
Bom, já que nós estamos com a nata da música capixaba, vamos ouvir o som de vocês, né? Precisamos ouvir, queremos ouvir música.
Então, a gente vai tocar a música do show de amanhã, né?
Por favor.
Tem um pi? Não. A gente vai começar tocando um bolero, né? Um bolero chamado Flor de Vento, que é do maestro Célio Paulo, da Orquestra Pop Jazz, em parceria comigo e com o francês Jeremy Note, que também faz parte do show. Ok? Vai rolar amanhã no show Bar Sem Porta.
Beleza, vamos lá.
Onde anda você, que tem nome de nuvem, bailarina de vento e esvoaça no tempo, me leva a dançar, flutuar, flutuar. As nuvens de junho são lindas, deslocam-se em rumo no ar, num parto de idas e vindas. Eu insisto em te procurar. O sol nosso de cada dia acende o caminho a trilhar. Seus fachos de luz irradiam a esperança de te encontrar. Anoiteceu e uma lua atrevida, rastros de prata na pista de dança, e uma visão nossos corpos balançam. O mistério da vida anoiteceu e uma lua atrevida, rastros de prata na pista de dança, e uma visão nossos corpos balançam. O mistério da vida, ei, o mistério da vida, o mistério da vida. Meu coração bateu sem medo, e agora? Em que parte dele você está? O mistério da vida.
Isso aí, gente. Ó, um prazer ter você aqui. Muito obrigado novamente pela presença. Sejam bem-vindos. E vamos começar com a nossa entrevista. Eu queria conversar. Primeiro, fazer uma pergunta para o Cicitônio. O projeto Bar Sem Porta, ele está em sua vai começar a segunda apresentação, às 8 horas, no Teatro Marista. E eu queria saber como que nasceu esse projeto, como que surgiu.
Esse projeto, na verdade, é uma ideia do Carlos Papel. Melhor ele nos contar assim, o nascimento, que nós, na verdade nós fomos convidados por ele, né?
Então fala aí, Carlos Papel, pra gente como foi idealizado o Bar Sem Porta.
Foi assim, sem propósito nenhum, na verdade. Na verdade é uma ideia que está em qualquer boteco, quando a gente senta juntos para tomar uma cerveja, bater um papo e falar poesia e cantar. No nosso caso, a gente fala muito sobre música, né? Nós somos muito chatos, né, com esse negócio. E poesia, música, essa coisa toda, é mais ou menos o papo que roda. Mas tem mil coisas, futebol, mil milhões de coisas que a gente fala em boteco. Na verdade, a gente quer levar para o palco do teatro, que é o... Geralmente o teatro é uma coisa muito formal. A gente quer levar a informalidade, né, e a descontração para cima do palco, que o show é todo em volta de uma mesa de bar, a gente toma cerveja, a gente canta e bate papo com o público. Isso é a grande ideia. Eu acho que ela é grande por causa disso. Porque ela promove a descontração.
Agora, quando a gente fala em bar, além desse ambiente de descontração, a gente fala em noite também, e que é um momento muito importante na vida de qualquer músico. Como é esse cenário para vocês? Qual é a carga de subjetividade que esse espaço tem? Levar um bar para dentro do teatro, qual o peso que isso tem também para o músico?
É verdade. Bom, não é novidade para ninguém que os teatros estão meio abandonados, ou então o público não interage muito, já não participa tanto quanto era há alguns anos atrás, sem querer ser saudosista, já sendo. As pessoas têm um comportamento, às vezes, muito ortodoxo dentro do teatro. Eu estou dentro do teatro e a gente quer exatamente que aquele teatro que a gente respirava, onde as pessoas curtiam música de verdade, em silêncio, sim, por que não? Mas cantavam também, participavam também. O teatro não é um lugar para você ficar quietinho, né? É para você cantar junto, essa coisa toda. A gente não vê isso, e a gente vê pouco espaço, por exemplo, para a música autoral, que é o cerne da nossa proposta. A nossa proposta é a música que a gente compõe. A música, digamos assim, entre aspas, inédita. É as pessoas curtirem o sabor de você estar descobrindo, você estar ouvindo, de você estar se encantando com uma poesia nova. Isso era uma coisa que sempre fez parte do cenário artístico e está meio em falta. Então, nossa ideia é preencher essa lacuna, né?
Papel, então, o Bar Sem Porta já existia antes de existir, né? Porque vocês já se encontravam, vocês já se reuniam nos bares e já faziam com que a música acontecesse e rolasse lá, não é?
É, praticamente o que é um bar? O bar é o quintal da casa da gente. Eu acho que todo mundo aqui frequenta bar desde novo e tal. A gente continua um pouquinho mais velho, mas a gente continua frequentando o bar.
O problema é que nossos bares têm porta, né? Os caras fecham.
O problema é que eles fecham
o bar. Esse a gente não vai fechar de jeito nenhum.
Não, isso é uma tristeza, né? O bar.
Esse bar existiu, né?
Sotor 4, é verdade.
Você pode falar sobre o Bar Sem Porta, o real, né?
Esse bar era um bar que tinha, na verdade, em Sotor 4, que ele não. Realmente não fechava, ele não tinha portas, né? Eu não sei se foi uma questão de obra, de que o cara era muito maluco e realmente tirou as portas do bar, ou se o bar foi construído e que não tinha mesmo a porta. Mas enfim, isso na minha infância, porque eu fui criado ali em Paú, era um folclore, sempre foi um puta folclore, assim, dessa história do Bar Sem Porta. Então, inclusive meu pai frequentou, a boemia toda de Paú, Sotor 4, frequentava esse bar, né? E aí, que quando o Papel veio com essa ideia, assim, que a gente começou a pôr, por que não, né? O Bar Sem Porta, né? Essa coisa de você não ter a porta, de você não ter o compromisso. E eu acho legal, assim, que a intenção, não que isso seja uma máxima no espetáculo, mas a intenção é a gente fazer uma história meio cênica mesmo, de como se estivesse no bar e levar esse ambiente descontraído, né, pra lá. Acho que é mais ou menos isso aí.
E é muito legal, com certeza. Antes da gente continuar a nossa conversa com os nossos músicos, hoje a gente tem uma reestreia muito especial, que é o quadro Na Cozinha, o quadro de culinária do Revista Universitária.
Exatamente, Vivian. E agora quem está no comando é o repórter Christian Fávaro, não é mesmo, Christian?
É isso aí. Nessa edição nós vamos falar sobre um prato bem curioso, é o tacacá. Algum de vocês conhecem?
Eu conheço.
Sérgio Souto, que é acriano, na verdade, mas ele é adotado pela gente aqui. Ele é um capixaba também.
Não, eu sou um capixaba que nasceu no Acre e moro no Rio de Janeiro.
Isso. Ai, meu Deus. Então vamos conferir a matéria, vamos saber um pouco mais sobre esse prato.
Música.
você passeando em Belém do Pará e caminhando em uma região que a média da temperatura é 28 graus Celsius. E nesse calor, você decide comer algo. É provável que você tenha imaginado matar a fome e amenizar o calor com um dos deliciosos sorvetes regionais, um suco de alguma fruta típica de Belém, ou quem sabe, bastasse apenas um simples copo de água bem gelada. Mas na opinião de mais de 1,5 milhão de habitantes de Belém do Pará, a segunda maior cidade do norte do Brasil, outro prato seria a melhor pedida nesse momento, o tacacá.
Saia vermelha, camisa preta, chegou pra balar. Quando tu for na casa dela,
Belém é vista por muitos como a porta de entrada da Amazônia. O mais comum em meio ao calor e ao vai e vem dos carros é você parar em uma das muitas barracas de rua para tomar o famoso tacacá, uma espécie de sopa regional, e que é uma das receitas indígenas que reinam no cardápio paraense. A experiência é curiosa, muito diferente de tudo que estamos acostumados a comer aqui no Espírito Santo. Se para os paraenses a iguaria é uma delícia dos deuses, para nós pode até parecer um prato difícil de encarar. Com gosto exótico e poder afrodisíaco, o tacacá deve ser tomado quente, chova ou faça sol. Na cuia, o recipiente onde é servido o tacacá, coloca-se primeiro o tucupi, um caldo amarelo obtido da mandioca. Em seguida vem a goma, que é um gel transparente igualmente obtido da mandioca. Depois, camarões secos, quanto maiores, claro, melhor. E o toque final vem por conta do jambu, uma erva da Amazônia, meio prima do agrião, que dá sabor especial ao tacacá. O legal é que essa erva tem o poder de adormecer os lábios e a língua, fazendo do tacacá uma experiência incrivelmente diferente. Composta por 7 estados, sendo eles o Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima e Tocantins, a região norte pode ser considerada uma região privilegiada do Brasil, pois é onde se encontra grande parte da maior floresta tropical do mundo, a Floresta Amazônica, que oferece à população local uma grande variedade de frutos típicos, como o tucumã, o buruti, o açaí, a pupunha, o camu-camu, o cacau e muito mais. E também animais exóticos que fazem parte da alimentação dos habitantes, como macacos, pacas, lagartos e cobras. Os primeiros habitantes dessa região foram os povos indígenas, que tiravam proveito de tudo o que a floresta oferecia. Com isso, frutos, raízes, carne de animais exóticos e peixes eram a base da alimentação dos nativos, sendo que o principal alimento cultivado por eles era a mandioca. Os índios contribuíram enormemente para a alimentação dos nortistas de hoje. Entre as técnicas herdadas deles estão a maneira de obtenção dos subprodutos da mandioca, como a farinha, que é extraída da mandioca ralada, e o caldo, retirado da mandioca descascada, ralada e espremida, que é o ingrediente de muitos pratos típicos, como o caso do tacacá, que é feito com o tucupi, que usa o caldo da mandioca. Tacacá ou tacacazeira é uma figura típica das ruas das diversas cidades amazônicas. As vendedoras têm ponto fixo em diferentes locais das cidades, permanecendo muitas vezes por décadas, de avós para netos, com clientela cativa.
Eu não vou te deixar, tem que perder.
mais marcantes dessa fantástica região. E que esse nosso primeiro Na Cozinha sirva como um empurrão para incentivar a todos os ouvintes a conhecerem um pouco mais da cultura do norte do nosso país. E o Na Cozinha fica por aqui. Tem alguma sugestão de pratos, petiscos bem curiosos e gostaria que falássemos sobre? Então é só mandar um e-mail para jornalismo@universitariofm.com.br. Até o próximo Na Cozinha.
É por isso, meu amor, que eu luto por nós dois. É sim, eu mudei só pra te fazer.
Estamos apresentando Revista Universitária.
Bom, e depois de conhecermos essa delícia paraense que é o tacacá, vamos escutar mais uma música, né?
É, com certeza. Nós estamos aqui ao vivo nos estúdios da Rádio Universitária com os músicos Carlos Papel, Cecitônio Coelho, Sérgio Souto e Zé Moreira.
Então, meninos, é com vocês. Qual então, música vocês prepararam pra gente?
Eu vou fazer, então, Sérgio Souto falando, viu? Vamos fazer Boarqueando no Tom, que é um... vai estar no espetáculo de amanhã, né?
Não me fale com essa voz de fome zero, justo agora que passeio pelo parque, ouvindo uma canção do Tom Jobim, com uma letra do Chico Buarque. Me dá um tempo, meu amor, cautela. Abre a janela e veja a claridade. Desfile o seu sorriso no caminho, por cada rua ou beco da cidade. Não me olhe com essa cara de sem teto, feito objeto não identificado. Empino o peito e tomo um banho de alecrim, que eu sei que é bom e tira o mal olhado. Você não fica bem assim, sisuda. A testa franze e o olhar fica sem luz. Acho que nós necessitamos de ajuda. Vamos fazer uma prece pra Jesus. Não me queira com essa fúria do sem terra. Abaixa a voz e saia da retranca. Vamos sentar e discutir sem guerra. Olho no olho e uma conversa franca. Que tal um chope lá no amarelinho? Depois voltar pra casa de metrô, com a alma lavada e cheia de carinho, e com a pureza desse nosso amor.
Gente, é a solução para todos os conflitos dos casamentos. O segredo vocês já deram.
Resolve tudo.
Então vamos continuar a nossa conversa. E a gente está sabendo que amanhã, a partir das 8 horas da noite, lá no Teatro Marissa, vocês vão se apresentar. E também tem algumas pessoas convidadas, não é verdade? Contam pra gente quem são os convidados.
Nossos convidados são os músicos, né? Otávio Ribeiro no contrabaixo, Gabriel Rui na bateria, Jeremy Nout no acordeon e o Raimundo Machado no cavaco. São os nossos convidados, são os nossos músicos e as pessoas. Queria só chamar a atenção que para uma coisa importante, que a entrada é franca, né? Basta você recolher o ingresso com uma hora de antecedência lá no teatro, mas eu diria que você pode ir tranquilo. Tem bastante ingresso, a entrada é franca, não há desculpa.
A porta é aberta, realmente.
Nossos amigos...
cada pessoa tem direito a retirar dois ingressos.
Pô, isso aí.
Precisa ficar o casal lá...
Não. Nossos amigos e amigas, fiquem sabendo que a gente tem um cartão de ponto na entrada e os amigos e amigas que não forem vão se ver com a gente depois, não é isso?
Claro. E qual a expectativa de vocês para esse evento?
Esse é um evento que, na verdade, ele é um embrião. A gente quer fazer um DVD com esse evento. A gente vai fazer esse DVD até o ano que vem, que é um encontro entre quatro amigos, quatro compositores com afinidades, né? E a gente quer fazer um DVD. Então a gente já fez no Teatro do SESI e agora está fazendo no projeto Noites Capixabas, lá da Prefeitura de Vila Velha. é uma continuidade, o projeto tá amadurecendo, está crescendo, e na verdade a gente vai fazer DVD com ele, vai ganhar o Brasil, tocando nas capitais, etc. Esse é o nosso projeto, é o nosso, e com tranquilidade, com simplicidade, né? Tentando fazer uma coisa madura, assim, né? Com amigos que a gente gosta de conviver também, né?
Com certeza. E hoje nós vamos ter uma matéria também sobre uma exposição, né, Karen, que você preparou?
Exatamente. Olha só, gente, o nome, que forte. Hoje só o coração não basta. Vocês acreditam que possa ser uma exposição que fale do quê?
Daquilo do amor.
Pois é, né? Então, eu conversei com um artista que fez esse trabalho e nós preparamos uma matéria muito interessante sobre isso. Vamos conferir.
Bora lá. Vamos
lá. A jovem artista paulista de 28 anos, Renata Igreja, tem um novo trabalho. Dessa vez, sua arte baseia-se em um contexto cultural e social bem diferente do brasileiro. O nome da mostra é Hoje Só o Coração Não Basta. E a abertura será amanhã, às 7 da noite, na Galeria Matias Brotas, que fica na Mata da Praia. Imagine o colorido da cultura indiana. E a isso, misture sensações provocadas por movimentos aleatórios. Pois bem, essa é a proposta de Renata. Mesclar emoções ao processo criativo e, a partir disso, criar uma reflexão sobre a vida em um ateliê, com momentos intensos, marcados por traços firmes e cores fortes, e momentos calmos, pinceladas e cores que vibram de modo suave.
O título, ele vem de uma reflexão sobre o momento em que eu morei na Índia, assim, da própria compreensão do que é aquele universo extremamente intrigante e complexo. Então, muitas vezes na Índia, só o coração não basta, precisa de uma força até espiritual para compreender o que se passa ao redor. O período que eu fiquei em residência em Delhi foi de 2 meses, né? Um trabalho que, a partir da residência, ele vai acontecendo e vai sendo digerido muitos meses depois. Indica que essa exposição, ela é uma síntese do trabalho que eu realizei aí nesse ano. Às vezes é tanta coisa para gerenciar na vida que só o coração não vai bastar. Eu acho que é uma frase que pode se encaixar em muitas situações.
Mestre em artes plásticas pela École Nationale Supérieure des Beaux-Arts, em Paris, Renata Igreja deu um toque especial a Hoje Só o Coração Não Basta. E isso vai fazer toda a diferença na interação do público com as 6 telas expostas. A artista fala mais sobre isso.
A própria ideia deslocar-se da viagem importante para compreender a própria cultura com a qual a gente vive. Muitas vezes, para entender a cultura brasileira, é preciso sair do Brasil e não estar aqui. Mas não há uma provocação, há uma vontade de cor, uma vontade de energia, de criar energia, de ser otimista. É uma exposição que eu acredito que possa ser interessante para crianças, porque é super lúdica, com formas que se assemelham muito às formas de Tarsila, com referências à história da arte brasileira, com referências à cultura tradicional, ao folclore nacional. Por isso eu acredito que é uma exposição super positiva. Eu acho que as cores são sensações, né? Elas, não sei se elas influenciam, mas elas acarretam sensações, né? As cores, elas transmitem energia, né? Elas vibram. E eu acho que é através dessa vibração que elas interferem nas sensações que a gente sente. A cor, ela nada mais é do que um comprimento de onda, né? Uma energia que preenche um ambiente ou um lugar.
A exposição Hoje Só o Coração Não Basta está na Galeria Matias Brotas, na Mata da Praia. A abertura oficial será amanhã, às 7 da noite, e a visitação vai até o dia 25 de janeiro do próximo ano. A entrada é gratuita. Karen Vieira para a Revista Universitária.
Estamos apresentando Revista Universitária.
super bacana a reportagem da Karen, né? E bora conferir essa exposição. E vamos continuar aqui com a nossa conversa com os músicos, Carlos Papel, Sérgio Souto, Cecitônio Coelho e Zé Moreira.
Gente, uma pergunta para vocês é a seguinte: amanhã vai ser apresentado o Bar Sem Porta, o projeto Bar Sem Porta, né? E serão apresentadas músicas autorais, músicas de vocês. Então a gente quer saber o seguinte: será que aqui no estado a música autoral proporciona com que o músico possa viver ou ele só sobrevive com ela? A música autoral aqui no estado tem espaço ainda?
Posso? Não. Não, é verdade, isso é verdade. Nós temos um problema complicado aqui no Espírito Santo, que eu acho que eu sempre conto essa história, e se não for assim, eu acho que alguém, eu aceito a contestação. Eu acho que nós sempre fomos muito colonizados pelo estado do Rio de Janeiro, pela Bahia, depois por Minas. E aí o que acontece? As pessoas não conseguem entender, e o Bar Sem Porta é uma coisa que mostra isso. Quer dizer, eu acho que o ouvinte está dando para sacar a variedade de sons que já rolaram aqui. A gente tem muita variedade musical. Eu acho que o Espírito Santo está para o Brasil assim como o Brasil está para o mundo em termos musicais. A gente tem uma mania de querer fechar a nossa cultura em um determinado tipo de música, um determinado estilo, como é no Rio samba, como é na Bahia o axé. Eu acho que isso não tem nada a ver com a história do Espírito Santo. Isso é uma das dificuldades muito grandes das pessoas não conseguirem ouvir as nossas músicas, entendeu? Porque tem uma mídia que está levando as pessoas para isso. E às vezes você está ouvindo um cara tocar um baião, e está ouvindo um cara tocar até mesmo um axé e um samba, e isso é produção capixaba. Só que tem uma diferença, é aquela história da muqueca, né? O resto é peixada, a muqueca daqui tem a sua característica, e eu acho que a música daqui também tem a sua característica. E é muito difícil, por conta dessa e muitas outras coisas, é muito difícil viver de música autoral aqui no Espírito Santo. É muito difícil mesmo, muito complicado.
E você acredita que isso é reflexo de quê? De uma falta de políticas, de uma falta de, não sei, políticas de incentivo, de comunicação?
Eu acho que é uma falta de política cultural, de se criar um mercado para que esse produto seja consumido, né? Eu acho que quando o Estado, enquanto vetor de progresso, quer dizer, não faria mais do que a obrigação dele, mas a gente precisa que se crie esse mercado, né? Precisa de incentivo, precisa que as rádios toquem as nossas músicas, como a Universitária faz, precisa que as televisões coloquem os nossos clipes, e não pode ser 3 horas da manhã, porque 3 horas da manhã ninguém está acordado, né? Eu acho que é por aí.
Vamos lá, gente, a opinião de vocês também.
Olha, eu acho o Estado do Espírito Santo de uma riqueza musical assim absurda, né? Grandes músicos, grandes poetas, grandes compositores de melodias, e eu acho que, não sei se pelo fato de estar do lado do Rio de Janeiro, e alguma coisa que, acho que uma política cultural mesmo, né? Carece, né? Por exemplo, o Pará, você falou do Tacacá ainda há pouco, né? O Pará tem a noite lá é autoral. Ninguém toca música de Djavan, Caetano, Chico, não. É música dos paraenses mesmo, né? Eles já criaram...
Hoje é o estado que mais faz isso é o Pará.
É incrível. O Pará é a Bahia, né? Com qualidade musical, assim, fantástica, né? É. Excelentes músicos, né? E se todo o estado cuidasse mais dos artistas, acalentassem os seus filhos, né? Sua obra, seria... Esse país seria...
Lançando para a campanha Bolsa Músico já.
Pois é.
Eu nem me atrevo.
Subsídio.
Zé Moreira falou tudo aqui. Aliás, bolsa
Músico. Bolsa,
mas
né?
É subsídio. É subsídio. Não, mas é subsídio.
Realmente, isso é uma coisa importante.
Bota a gente toca na praça. Se pagar, a gente toca na praça. Subsídio, meu
De graça,
querido.
É só pagar a bolsa, né? Eu não posso esquecer, não posso deixar passar, senão quem ajuda a gente, quem apoia a gente, quem está do lado da gente, principalmente quando é empresário, que é difícil um empresário, né, no meio dessa situação toda, se tocar. Então não posso deixar de falar no Joatan, um cara maravilhoso, que é o diretor-presidente da Eletromil. A Eletromil está com a gente desde o início, então eu não posso deixar de falar na Eletrobil e agradecer a Prefeitura Municipal de Vila Velha, Secretaria de Cultura, a dona Simone Modulo, que é a secretária de Cultura, e o secretário adjunto Zé Roberto, que é geralmente quem tem essas ideias na área cultural. Então, obrigado a Eletrobil e a PMVV.
Legal, legal.
E você, Ceci Tony, o que tem para falar para a gente sobre esse assunto?
É a mesma coisa. Eu acho que a gente se fecha um pouco em relação a essas questões. O próprio músico é bastante desunido. Acho que cada um fica olhando para o seu próprio umbigo, entendeu? E eu acho que o maior culpado da gente não sobressair em outros lugares somos nós mesmos. Acho que a gente tem que brigar mais pela nossa causa.
E voltando agora para uma questão não apenas de incentivo, mas do próprio público que recebe. Falam que existe um provincianismo aqui no estado, principalmente aqui na capital, de uma questão de você valorizar mais uma coisa que é de fora e não de dentro. E quando você valoriza algo que é de dentro, você valoriza depois que vai para fora e volta. Vocês acreditam, vocês veem isso em toda a carreira de vocês? Isso é uma coisa que surgiu agora? É uma influência de um mercado maior? Como vocês avaliam?
As nossas mídias são repetidoras. Isso é uma coisa que fica super natural, porque quando você... Pô, liga lá uma novela, o cara tá repetindo uma coisa de fora. Então isso passa para as pessoas que estão consumindo. Não tem jeito. A hora que começar a nos dar a oportunidade de nos colocar a um nível de comparação com as coisas que vêm de fora, eu acho que as pessoas vão ter mais oportunidade. Pelo menos, se não gostarem, vão ter conhecimento de causa. Eu acho que é natural isso, é natural. Você vai ver a programação, por exemplo, da Rede Globo, só tem coisa de fora, não tem capixaba. Isso deve acontecer também em outros lugares do país.
Principalmente aqui também.
Sim,
né?
Sim, com certeza, sem dúvida, né?
É. Bom, então vamos de mais música.
É, essa aqui, pra quem já namorou no interior, vai saber do que eu tô falando. Chama Shot do Motorista e tá no show.
Zé Moreira com vocês.
Aflição de passarinho pra beijar minha flor. Vou que vou. Vou voando bem depressa, o que quiser de mim eu dou. Dou que dou. Vai pra mais uma semana sem teu cheiro, teu calor. Motorista que não corre, não descobre a minha dor. Como posso nessa ida sem carinho, sem amor, sem afeição, sem coração, sem compaixão, sem motor. Mas todo caminho é curto pra eu chegar a minha flor. Vou que vou. E todo carinho é pouco pra eu ganhar de meu amor. Dou que dou. Dá pra mais de uma semana meu coração sofredor. Que só bate nessa vida pro teu cheiro, teu calor. Motorista que não corre, não descobre a minha dor. Como posso nessa ida sem carinho, sem amor, sem afeição, sem coração, sem compaixão, sem motor.
Valeu. Nunca namorei no interior não, mas me empolguei com a música.
Pega aquele ônibus parador pra você ver que você vai
desistir. Justamente, vou tentar fazer uma experiência, vou chamar o namorado pra ir lá. Então, gente, agora voltando a essa questão que nós estávamos falando da valorização do músico daqui. A gente continua tendo um tratamento sem equidade com os músicos daqui e os músicos de fora? Porque a gente observa muito isso quando é festa da cidade, que ao invés deles levarem alguém daqui e darem notoriedade a alguém daqui, quem sai no jornal? O cara que vem de fora. E aí vem depois, e participação de músicos capixabas. Não está invertido esse papel?
Olha só, isso aí é um tremendo provincialismo, na verdade, né? Tá invertido, tá equivocado, né? Em relações humanas, não existe músico capixaba, existe música do planeta. Todos nós somos... temos condições de fazer música como todo mundo. Na verdade, isso aí até aborrece um pouco a gente, essa coisa de arte. Também tem aquele artista local.
É verdade.
Que é uma coisa que nos aborrece muito, porque local do planeta Terra. A gente é local daqui, a gente não é diferente de ninguém. Eu viajei a Europa, todo mundo aqui, mas acho que já teve a mesma experiência, e a gente é tratado com muito mais carinho na França, na Espanha, então a gente não tem esse problema. Não existe esse problema pra gente. Existe com eles, que aquele espaço que está ali escrito artista local pode estar escrito Carlos Papel, pode estar escrito Zé Moreira.
É, pois é, o que acontece, cara, que parece um negócio da anestesia, né? É. Você vai tomar anestesia geral ou local, né?
Sabe, na verdade, você fica meio anestesiado mesmo. A nível de ignorância, você fica totalmente anestesiado. Né?
É verdade.
É igual aquela plantinha do vasinho. Só que a onda lá é boa, né?
Pois é. E os músicos aqui merecem mesmo muita notoriedade. Eu acompanhei o trabalho do Zé Moreira, o último trabalho que ele fez, que foi com o Robertinho Silva, um dos maiores bateristas que nós temos hoje no mundo, inclusive tocou com o Miles Davis, Paredes de Sararás. Fala pra gente desse trabalho, Zé Moreira.
É um trabalho que vem corroborar com tudo que a gente está falando, porque na verdade a nossa música já saiu das fronteiras do Estado. A gente só não consegue subsidiá-la aqui, a gente só não consegue ter o tempo para sentar e se dedicar a ela como todo mundo deveria fazer. E aí o que acontece? O Paredes de Sararás foi... o Robertinho curtiu o som, achou que era um som muito legal e falou, bicho, ó, vamos fazer um trabalho junto e tal. E já aconteceu isso com muita gente aqui, sabe? Muita gente de fora que vem, que gosta da música, pô, e vai entrando numa de fazer um trabalho junto. Eu acho que não tem, vem corroborar com tudo aquilo que a gente está falando, sabe? Essa coisa que não tem diferenciação nenhuma, sabe? Da música daqui para a música que se faz fora daqui.
Bem, então vamos conferir a música daqui com mais música, né? E agora, vamos de quê?
Vou cantar uma música de meu autoria, Sestônio, Paixão de Arigó.
Isso aí, vamos lá.
Tá no Bassa e Porta amanhã também. Contar com a colaboração dos meus ídolos aqui.
Apresento Antônio, sou de um terreno medonho, e nem você vivo longe. Zezinha, sou de pegar bicho bravo, do seu rabo e da parte, pro molde que meu pai mansa. Quero pra mim só você, Zezinha, menina, coruja. Pergunte a seu pai pra saber, Zezinha. Num dia desses eu mudo de tanto você saber tudo. Deu ser um menino burro, Zezinha. Num dia desse eu morro, a Deus eu peço socorro, você não me duvidar. Lá no mato é livre a paixão do Arigó, moço tão só. Ah, se eu pudesse esquecer tanta dor, viver só de amor, lá no mato. E Arigó, se pudesse tanta dor esquecer. Ela, ela,
sem palavras, gente. Ó, e pra finalizar, eu queria que vocês falassem pra gente um pouco do trabalho de vocês, tipo, projetos, além do Bar Sem Portas, que falassem como que tá a carreira de vocês e tudo mais.
Vamos começar com o Sérgio? Vamos lá, Sérgio. Fala pra gente.
Olha, eu tô com um CD pra sair agora, tá pronto, né? Não sei se eu consigo lançar esse ano, mas eu vou fazer o possível pra lançá-lo. Se chama Quase Todas, né? Um disco autoral também. Tem músicas minhas com diversos parceiros, Brasil afora, né? Paulo César Pinheiro, tem Aldir Blanc, tem o Jorge Andrade, tem o Joãozinho Gomes, tem o Vidal Assis, uma galerinha especial, né? E pretendo lançá-lo aqui em janeiro. Não sei aonde, mas vou lançar. O último andar de um prédio, sair lança do CD lá em cima.
Fala pra gente, Carlos Papel, e aí, como que tá a sua carreira?
Eu tô com um disco... Cebon Sac, já foi lançado lá na Espanha e na França, aqui ainda não, também estou igual o Sérgio, não sei quando, nem em que local. É um CD gravado na França, muito legal, com os músicos de lá. E estou pronto para entrar em estúdio para fazer um novo trabalho, que eu não paro, sobre música regional, umas canções, composições regionais, estilo dessa que acabou, que para mim é uma das músicas mais bonitas que eu conheço aqui no Espírito Santo, muito, não sei se estão com ele.
Muito bonita mesmo. Fala pra gente, Zé Moreira, e aí?
Eu lancei o Paredê de Sararás, né, esse ano. E, enfim, já tava com um projeto de um novo CD e já tá quase finalizado. O nome vai ser um EP, na verdade, que vai chamar E-Music. E com acento circunflexo mesmo de E. E, enfim, tô terminando e tô voltando a me dedicar à música instrumental. Porque eu tenho o lance do instrumentista também e tal, eu sou um estudioso, gosto do instrumento da guitarra e tal, e tô pensando em paralelamente voltar a fazer um show de instrumental, fazer um show de trio de instrumental.
Ah, legal.
De música brasileira.
Tem que voltar mesmo. Cecitônio, fala pra gente.
Bem, eu tô com meu CD já há 2 anos parado, agora com a arte do Rodrigo Brito, terminando o encarte. Assim que ele terminar a arte, a gente manda para a prensagem. E estamos terminando também um outro CD do grupo que eu participo, né? Que é o Grupo Ilha, um grupo de samba de raiz. Só que nós vamos gravar um CD totalmente autoral. Inclusive tem a música título do CD, que é do Sérgio e do Paulo César Pinheiro. É cantando que a gente se entende. Adianta aqui logo o nome do nosso CD. Grupo Ilha, beleza?
E é cantando que a gente se entende. Meninos, antes de encerrar mesmo a nossa conversa, eu queria que vocês fizessem um convite bem especial e chamassem todos os nossos ouvintes para amanhã estarem com vocês lá no Teatro Marista.
Amanhã, quinta-feira, sábado de quinta-feira, amanhã é quinta, 21 de novembro, às 20 horas.
É algum bordão pra gente falar junto no final?
É, 1, 2, 3 já. Amanhã,
quinta-feira, às 20 horas, embolou tudo.
Não sabia que ia dar certo, nem saindo dá certo. Amanhã, quinta-feira, 20 horas, no Teatro do Colégio Marista, que fica ali na Avenida Champagnat, em Vila Velha. Você chega uma hora antes, você recolhe, você tem direito a 2 ingressos, recolhe o ingresso. Bar Sem Porta, esse show sem porta, como o coração de cada um de nós aqui.
E a entrada é gratuita, não é?
Gratuita, totalmente grátis. É o seguinte, é uma boa, né? O 0800 sempre é...
Com certeza, Meninos, muito obrigada por virem aqui, estarem conosco durante todo o nosso programa, o nosso Revista Universitária. Com certeza o nosso programa está sempre aberto, está com as portas sempre abertas para vocês, sem portas para vocês.
Aqui não é bar, mas também está sem porta.
É isso aí.
E foi um prazer, uma honra receber vocês aqui. Um programa super especial, não é? E que voltem novamente outras vezes, então. Tá aberto.
Bacana.
Bom, tá aí, você ouviu agora com a gente Sérgio Souto, Carlos Papel, Zé Moreira e Cecitônio Coelho. Eles se apresentam amanhã no Teatro Marista, em Vila Velha, a partir das 8 horas da noite, no projeto Bar Sem Porta. A entrada é gratuita, gente, de grátis, 0800. Vamos participar e prestigiar o que é nosso, do nosso estado.
Com certeza.
E do planeta também, como diria Carlos Papel.
E antes de encerrar o nosso programa, nós temos algumas informações para os nossos ouvintes.
Amanhã acontece o lançamento do livro Acorda Bamba. A obra é de Pedro Paulo de Souza Nunes e será lançada na Praça de Alimentação do Shopping Mestre Álvaro, a partir das 8 da noite.
Acorda Bamba é um romance com enfoque policial, mas é um pouco diferente porque Pedro Paulo, o autor, procura desconstruir o conhecido modelo das histórias policiais. Aquela coisa de muito tiro, brigas e correrias, se dedicando mais aos dramas e personagens.
O livro será vendido amanhã a R$20 e quem tiver interesse em comprar um exemplar pode entrar em contato direto com o autor pelo telefone 9987-06875.
E para quem quer escutar música clássica, ainda dá tempo de correr para o Teatro Carlos Gomes e conferir a apresentação do Trio Delas, um grupo formado por professoras da Faculdade de Música do Espírito Santo, a FAMES.
Esse trio feminino é um espetáculo com uma combinação incomum de três instrumentos de grande exigência técnica e de uma rara beleza artística. É o oboé, o fagote e o piano. Então não dá para ficar de fora, não é mesmo?
E os ingressos custam R$15 inteira e R$7,50 meia. Podem ser adquiridos antes do espetáculo. Corre lá. E o nosso Revista Universitária de hoje, mais do que especial, não é, meninas?
Muito especial.
Fica por aqui. A produção é dos estudantes de comunicação Karen Vieira, Vivian Barcelos e minha, Christian Favro. A direção de rádio é de Anderson Cacilhas. Uma ótima noite e até amanhã.
Ótima noite e até amanhã.
Até amanhã, a gente espera.
104.7 apresentou Revista Universitária. Uma produção do Núcleo de Jornalismo da Universitária FM.